libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo desse livro Libertação é muito interessante, porque esse encontro da Margarida, que é a sofredora, que é a obsidiada, que está sofrendo uma perseguição espiritual muito grande, uma subjugação obsessiva, e nesse momento o corpo está dormindo e ela em desdobramento, ela está em contato com a mentora, que é a Matilde. E a Matilde está tratando disso com muita simplicidade. É interessante porque muitas vezes nós olhamos um caso de obsessão e ficamos apavorados. Nossa, que horror, tadinho, que pena. E a Matilde não, ela olha esse caso e fala para ela de uma maneira muito simples, de uma maneira muito verdadeira, mas dizendo que tudo isso é fruto apenas da caminhada dela, que todos nós temos um passado aí muito cruel e vamos ter que resgatar. E incentiva muito ela olhar para o futuro. Ou seja, o drama em si é como se a Matilde olha para esse drama em si como apenas um remédio, como apenas parte de um tratamento. E a Matilde está olhando para o futuro, o pós-tratamento, para a melhoria do espírito. E que isso sirva para todos nós que estamos passando por problemas sérios, por problemas obsessivos, por problemas dramáticos na nossa vida, que a gente tenha uma visão de futuro, que a gente se enxergue como espírito imortal e que a gente não esqueça que tem uma equipe espiritual cuidando da gente, mesmo que a gente ache que não. Porque, veja, a Matilde, ela é um espírito de alta envergadura. A Matilde está em contato com ela, mas a Matilde não vai resolver o problema dela, porque o problema dela foi criado por ela. Mas a Matilde não vai espantar os obsessores. A Matilde, ela não vai retirar os obsessores, porque, na verdade, a gente tem que se conscientizar que nenhum obsessor é retirado. Todos os obsessores são transformados. E essa transformação do obsessor parte principalmente da pessoa que é obsidiada. Porque o obsessor, ele é um cobrador. E se existe cobrança, é porque existe dívida. E veja que em nenhum momento a Matilde fala para ela: ai, minha filha, que coisa horrível, esses monstros atormentando você. Olha, nós vamos dar um jeito, nós vamos resolver esse problema, nós vamos espantar todo mundo, vamos amarrar todo mundo. Você vê que a Matilde nem toca nesse viés. Ela nem fala sobre os obsessores.
E a grande verdade, né, Benício, é que nesse momento o problema já está resolvido, né? Ela que não está enxergando. É muito interessante, gente. A gente, muita vida, a coisa já passou, mas a sensação, porque é o apego à sensação, né? A sensação permanece e aquilo fica como se estivesse vivo dentro de nós. Mas já passou. Então, que tal a gente não é fazer jogo do contente, não, mas perceber se aquela minha reclamação, ela procede realmente.
É verdade. E a visão da Matilde é tão interessante, porque a Margarida acaba no diálogo falando assim para ela, né? Tipo, olha, eu tô aqui conversando, mas quando eu acordar, eu vou ter essa memória anestesiada e vou voltar para o conflito incessante com os monstros que me assediam. Então, veja, você vê a sua filhinha do coração falar uma coisa dessa, e olha a resposta da Matilde com relação a isso. Ela fala assim: este, filha, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Então, agora, isso é com você. Exatamente. Entendeu? Enfrentar esses monstros é com você. Por quê? Quem é que criou os monstros? A Margarida. Quem é que criou esse conflito? A Margarida. Num passado, a Margarida criou tudo isso. Ela plantou, agora ela está colhendo. Então, a Matilde está fortalecendo ela para essa colheita. Mas, na verdade, quem tem que colher é ela própria. E a Matilde continua: entretanto, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Olha, não tem um livro do André Luiz que não aborde o tempo.
O valor do tempo, né? Da oportunidade.
E sempre que o tempo é um tesouro. E às vezes a gente fica pensando assim, o que eu estou fazendo do meu tempo? Porque às vezes a gente diz que não tem tempo porque a gente tem muito tempo ocioso. Às vezes a gente diz que não tem tempo para ler, mas a gente perde muito tempo pensando bobagem, fazendo bobagem. Às vezes a gente fala que não tem tempo para ser um voluntário, para trabalhar em alguma coisa útil, e a gente perde tanto tempo na manutenção das coisas efêmeras.
Então, não traz nada de útil, né? Mas a gente fica ali passando o tempo, matando o tempo, né? Enganando o tempo, essas questões todas, né?
Eu tenho uma amiga que ela fala para mim, hoje em dia, ela diz assim: nossa, Berenice, como eu já perdi tempo da minha vida arrumando as coisas. Não significa que vamos ser desleixados, né? Mas ela falava: olha, eu trabalhava de segunda a sexta. E eu deixava o domingo reservado para arrumar os armários. E eu ficava o dia inteiro arrumando os armários, porque tinha que ser tudo milimetricamente dobrado, as cores tinham que ser separadas. E era uma montoeira de coisa que eu tinha, e era muita gaveta que eu tinha que arrumar. E eu perdia um dia da semana arrumando as coisas. E aí ela conseguiu se libertar de tantas coisas que ela tinha, que ela não usava. Ela, sabe, eram coisas que eu não usava. Todo domingo eu perdia tempo arrumando coisas que eu não usava.
Não usava, exatamente. Tem os excessos, né? Que a gente acaba criando um problema.
Isso, isso. E hoje ela fala que ela conseguiu deixar o necessário. Hoje ela consegue ter um guarda-roupa necessário. Até os utensílios de cozinha.
Isso é uma questão até de educação, né? É assim, a vida até passa por outra educação e não adquire, né? A gente passou pro filho, eu não adquiri isso não, tô assim, me esforço ainda. Assim, né, toda vez que ele ganhava alguma roupa nova, ele dava uma. Mesmo que, pois, fosse uma calça, ele dava uma calça. Mesmo que aquela calça, assim, ele com certeza estava em condições de uso. E foi interessante, Berenice, que por ocasião da desencarnação dele, quando a gente deu, a gente não teve nada para jogar fora. Não tinha uma peça que estivesse imprestável, porque tudo que estava ali eram coisas usadas, coisas úteis, né? E foi interessante que foram distribuídas, foi distribuído para bazar, tudo isso. Foi muito bem aceito, porque ele não guardava coisa inútil. E aí a gente fica olhando, isso que você falou é muito sério. Quanto utensílio que a gente tem que não usa? Para um dia que você vai usar, né? E você tem aquilo e você... Só que dá trabalho, porque você tem que manter limpo. Quer dizer, você tem a hora. Aí você reclama: puxa vida, quanta coisa pra arrumar. Mas é porque não tá usando. Porque o que está usando, naturalmente, ele tá de uma forma prática, de uma forma, assim, utilizável, né?
É verdade.
E a gente não se perde tanto tempo.
Pois é.
Meu Deus.
E aí a Matilde continua falando: enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda beleza. A inteligência que, de algum modo, já se evadiu das limitações da animalidade, encontra-se no corpo de carne à maneira do lidador no estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Não fujas ao óbice valioso na corrida de aperfeiçoamento, nem sorvas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhe endereça. Interessante que o desânimo é uma desgraça.
Exato. No Evangelho tem assim: Deus vos recusa consolações se não tiveres coragem. Porque o desânimo é isso, né? A criatura se abandona, a criatura enferruja, a criatura paralisa. Como é que eu vou até receber se eu estou com os braços fechados, né?
Exatamente. A vida, para toda alma que triunfa no carreiro áspero, é serviço, movimento, ascensão. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso não te suponha sozinha na jornada áspera. Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Não conhecem, como tu, a dádiva de um corpo normal, nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminino. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Respiram em regime de tortura moral e seguem, estrada fora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, contando com uma manhã cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim.
Isso, essa orientação de Matilde é o fruto da nossa necessidade de convivência. Porque quando a gente convive com os outros, né, você vai perceber que você não está sozinho. O programa gravado, ontem eu via no noticiário a questão dos imigrantes, né? O pessoal saindo da Síria para a Alemanha, aquilo tudo. E eles acompanhavam uma família. E essa família era o marido, a mulher e duas crianças. E num determinado trecho, né, um grupo de moradores, né, e tudo, ofereceu uma carona para eles, compadecida com a situação. E aí o homem virou e falou assim: eu agradeço, mas nós não somos a única família que está aqui. Tem outras crianças, outras mulheres, outros filhos, né? Então eu agradeço muito a vocês, mas eu vou continuar com o meu povo. Aquilo ali, você sabe, Berenice, me emocionou tanto que observa. O problema deles estava sendo resolvido. Mas naquela hora, o fato de estar convivendo com a necessidade do outro quebrou o que nele? O egoísmo. Porque, bem, então vou aproveitar, eu vou, né? E os outros que se arrumem, não. Ele pensa, quer dizer, a convivência nos fortalece. O isolamento nos enfraquece.
É verdade. E aí o André Luiz, né, fala que naquele momento Margarida, que assinalava enternecidamente a argumentação, rogou súplice: mãezinha querida, ensina-me a continuar. Veja essa súplica dela, né? Uhum. De querer continuar, de querer acertar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Então agora a ficha caiu. Exato. Na Margarida, porque ela está vendo que tudo isso é uma oportunidade, é uma bendita oportunidade que ela recebeu.
E a gente está vendo aqui, a partir daqui, a Matilde vai dar um roteiro. É roteiro de benfeitora que vale pra gente. É um roteiro de vida. Olha só, gente. A gente tá lá embaixo, tem problema, tá se sentindo derrotado, frustrado, tá tudo ruim. Mas a gente tá querendo melhorar, está. Então ela aqui vai dar um roteiro que serve pra gente mesmo.
É verdade. E agora a Matilde vai dar esse roteiro. Fala para ela o seguinte: não procure ser atendida em todos os seus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende, sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros, sem desculpar a ti mesma. Ampara, sem a intenção de ser amparada. Dá, sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca, em todo tempo e lugar, a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos, cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz. Em ti socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza de coração. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produz o bem em seu nome onde estiveres. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo bem. Então, realmente,
olha só, né? Ela está aqui, né? Ela está colocando, porque eu percebo, eu posso falar assim, né, Berenice? Ah, eu quero tanto renovar, eu quero mudar a minha vida, eu quero melhorar. Mas se eu ficar só na palavra e não fizer nada, eu vou continuar do mesmo jeito. Então aqui, ela está dando um programa de ação, né? Começa a fazer alguma coisa. Vamos perceber aqui que a Matilde, ela não pede nada impossível, né? Não tem nada transcendente aqui.
É verdade. E esse trechinho aqui, que eu realmente fiquei bastante tocada, quando ela diz, lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Então, por mais que esteja ruim, por mais que esteja doendo a nossa vida, ela é demasiadamente breve. Vai passar. E a gente tem que ter essa visão. E ela continua falando. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são princípios da vida radiante. No isolamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam.
Então, Berenice, a gente já começa a ver que o egoísmo é a raiz dos nossos males, né? E é interessante que os antigos, né, as pessoas, a avó faz muito isso, né? Quando a criança está chorando, ou está dengosa, ou até doente, o que, que a avó faz? Começa a criar uma brincadeirinha, ou começa a cantar uma musiquinha, alguma coisa, é, pessoal, para distrair a doença. Não é isso, não. É para sair do foco e pensar outra coisa. E nós, crianças espirituais, precisamos também perceber essa situação. Né? Está com dificuldade? Vamos pegar um trabalho, fazer uma tarefa, ler um livro, ligar para alguém, entrar em contato, porque quando eu tenho o contato, ele fala aqui, ó, no, a Matilde fala, no isolamento, ninguém recolherá a suprema alegria e não se recolhe mesmo. É no contato com o outro que a gente vai ver até as condições que se tem e que muitas vezes não aproveita. Você fala assim, interessante, eu tive para ajudar o outro, então é sinal que eu pude, que eu posso, né? Eu posso modificar essa situação da minha vida. É muito bonito essa...
Eu estou lembrando aqui um outro filme que eu assisti, também baseado em fatos reais, que se chama A Família Bélier. É um filme francês, mas é muito interessante esse filme. Ele até é colocado assim, de uma forma assim, alegre, né? Uma forma assim, mais leve. A Família Bélier. E é o seguinte, é o pai, a mãe e um casal de adolescentes. O pai, a mãe e o menino adolescente são surdos e mudos. E a menina é que ela fala, então acaba que ela interage com a cidade e eles. Eles são comerciantes, eles são produtores de leite, de queijos, né? Numa cidade muito pequena lá. E é muito interessante porque a menina ela tem um ponto fundamental na família, que é interagir com os pais e a própria cidade. E a menina não só fala, como canta maravilhosamente bem. E ela faz parte do coral da escola e o professor percebe nela uma super voz. E ele quer projetá-la num concurso que vai ter em Paris. E ela deseja ir para Paris. E o conflito?
Exato.
Dela,
e agora, né?
Ela ser ali a pessoa que organiza a família com o mundo, porque os pais são deficientes. Então, como é que fica a questão dela, né? Ela vai, ela não vai. O egoísmo dos pais de não querer que ela vá. E aí, olha, para quem quer o filho amarrado dentro de casa, esse filme é o ideal. Para quem gosta de se apoderar das pessoas, esse filme é muito importante, porque é uma coisa assim incrível, incrível. Porque, como ele está dizendo aqui, né, quando ela fala, Margarida, é indispensável aprenderes a sair de ti mesma, escutando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Porque... para os pais, e às vezes até para a gente mesmo, tadinho dos pais, não falam, não ouvem nem nada, e ela é a única da família, então colocando nela uma grande
responsabilidade,
exatamente,
né?
Uma responsabilidade, mas quando também ela é um espírito que também tem a sua caminhada, então o que deve fazer? E aí eu não vou contar, para vocês assistirem o filme e verem como essa família vai crescendo juntos quando um começa a entender a dor do outro, quando um começa a sair de dentro de si e perceber a necessidade do outro. E nesse momento, aí é que a gente entende, quando se fala no Evangelho do egoísmo, né, do orgulho, aí a gente entende que quando nós estamos muito arraigados nesse orgulho, as coisas não fluem e é um sofrimento muito grande. Então a família começou a entrar num sofrimento muito grande com a perspectiva dessa menina sair do lar, mas depois todos foram crescendo, porque todos foram fazendo uma análise assim com muita sensibilidade sobre as limitações do outro e também sobre quais eram as suas forças íntimas para resolver aquela questão. E cada um se colocando no lugar.
Para exercer o seu papel, né?
É, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que resolver o problema de todo mundo. Ou então, às vezes, a gente acha que o outro tem que resolver o problema de todo mundo. Às vezes, tem até uma pessoa que tem uma condição financeira melhor na família e todo mundo acha que aquela pessoa
tem
que abastecer tudo.
Exatamente, de abrir mão de tudo, de resolver tudo. Exatamente.
É, quando, na verdade, cada um tem uma trajetória, cada um tem uma finalidade. Agora, como é que a gente vai saber qual é a trajetória de cada um? Muitos acham que tem que ter... Não, olha, o fulaninho ele tem que cuidar da família. Mas como assim? Por quê? Para quê? E quando a gente começa a fazer essa análise, é quando ela está dizendo aqui. A gente sai de dentro de si para escutar o outro. Quais são as aspirações do outro? Qual é a finalidade da vida do outro? porque muitas vezes a gente quer que os outros nos sirvam o tempo inteiro. Então a gente quer que o filho tome conta, que a nora faça isso, exatamente. Que todo mundo fique em torno
da gente, satélites, né? Em torno da vida.
Exatamente. Então vamos encerrar hoje com essa orientação da Matilde falando para todos nós: é indispensável aprendermos a sair de dentro de nós mesmos, escutando a necessidade e a dor dos que nos cercam. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.